Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. Aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim. Vem cravo e canela. Ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo. E faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo. E faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação, Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de janeiro, já está no ar e vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa por telefone, pelo WhatsApp, então você que já quer enviar sua mensagem, vai enviando. 988291029 ou liga já para o 3675-2000, tá? Mensagem escrita no WhatsApp, nada de áudio, hein, galera? Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você também, Suzy. Sextou.
Sextou, Kátia. Boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes da Gabi. Uma excelente sexta-feira, já um ótimo final de semana, a gente deseja para todo mundo. Jornal do Meio Dia tá no ar. Manda mensagem pra gente, WhatsApp da Gabi. Tô aqui online esperando você, 988291029. Estamos ao vivo em nossas redes sociais, facebook.com/radiogabrielafm, também em nosso site e lá no YouTube. Você pode acompanhar aí o canal, no canal da Gabriela FM, todas as edições do jornalismo da Gabi e acompanhar o Jornal do Meio-Dia ao vivo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso repórter Coutinho Neto, que retorna na segunda com as notícias policiais. Um abraço para você, Coutinho, um abraço para Carmen e um excelente final de semana para vocês.
Exatamente, na segunda o Coutinho está de volta. E o seu Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Um ano novo, um futuro novo, com 2.021 bolsas na rede UniFTC. Consulte condições. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E claro, Supermoda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, 365 dias com você. Bem, minha gente, são 12 horas e 9 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde. Prefeitura da capital prorroga medidas restritivas. Portanto, aí, a Prefeitura de Salvador aí prorrogando aquelas medidas restritivas que já divulgamos essa semana, né? Principalmente em relação a alguns bairros lá na capital. Isso tudo por conta da Covid-19.
no jornal O Estado de São Paulo, ataque à democracia.
Folha de São Paulo, influenciada por Trump, multidão invade e vandaliza Congresso. Ou seja, a manchete aqui tem a mesma coisa a ver com o que diz o Estado de São Paulo e os demais, não é isso, Suzy?
Por exemplo, o Jornal do Comércio, né, que fala sobre a democracia sob ataque.
E o Correio Brasiliense traz: especialistas preveem mais tensão na transição para o governo de Biden. Então, isso tudo tem a ver lá com essa situação da transição do governo de Biden, né, do John Biden, lá nos Estados Unidos, né? A gente espera que tudo se resolva o mais rápido possível, tudo na paz, e toquem lá o governo de forma que seja bom para o povo, né, gente? De preferência. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando que já você vai poder participar aqui. Fala conosco ao vivo pelo telefone 36752000, tá? A gente já vai liberar, tá bom? Quando você ouvir aqui a gente liberando, não é agora não, calma. Eu tô abrindo o programa ainda. Né, Suzy? A gente tá iniciando o programa, então pede o pessoal pra segurar a onda aí. E já a gente libera a participação pelo telefone. Mas no caso das mensagens de WhatsApp, você já pode enviar sua mensagem escrita. Aí a Suzy vai separando aqui e já nós divulgamos, tá bom assim? Então vamos nessa. Bem, diariamente a gente traz aqui os boletins da Covid-19 dos municípios de Ilhéus e Itabuna, que são os dois maiores da região sul, né? Então a gente traz aqui para vocês agora o boletim da Covid de Ilhéus, que informa que desde o início da pandemia até então são 9.280 casos confirmados de Covid, deste total 8.849 casos curados, né, de pessoas curadas, e existem em Ilhéus, segundo o boletim da Covid, 103 casos ativos, tá? Que são as pessoas doentes ainda. Ilhéus, os 50 leitos de UTI para Covid, desses 50, 47 estão ocupados, viu, minha gente? É um número alto aí de pessoas em UTI, né? E, infelizmente, Ilhéus teve um aumento absurdo no número de óbitos. A última vez que a gente divulgou, estava 273 e agora, né, divulgamos ontem, e agora 281 óbitos. Ô, Suzy, isso é um aumento de quase 10, né? Então, chama atenção. É uma triste realidade. Então, para você que não acredita ainda que a pandemia está aí, acha que acabou, não acabou, não. Né? Essa segunda onda veio forte. Essa semana, o Felipe Naveca, da Fiocruz do Amazonas, foi entrevistado aqui no programa. Ele disse que após essas festas, essas aglomerações, aliás, né, que ocorreram no final do ano em diversas partes do país, os números de Covid tendem a aumentar, já estão aumentando. Lá no Amazonas, por exemplo, em Manaus, já existe um colapso, né, no sistema de saúde. E não queira ter um colapso em todo o sistema de saúde do país.
Ainda tem isso, né? Com o andar da carruagem, é quase impossível que as pessoas ainda acreditam que o vírus está indo embora, né? Diante desse bombardeio de informações, onde você vai ter informação? Se você liga o rádio, tem informação. Na TV, tem informação. Nas redes sociais, tem informação. Então, informação a todo canto. Então, você sabe que o Covid está aí e você precisa se cuidar.
Exato. É manter os cuidados, tá? Eu estava lendo hoje a entrevista, né, de um profissional, de um especialista na área. Ele é cientista, pesquisador, e ele está pesquisando muito sobre o Covid. Ele falou, olha, quando a população também for imunizada, não pode deixar de manter todos os cuidados. Tem que continuar usando máscara, tem que continuar tendo todos os protocolos de segurança, lavando sempre as mãos, usando álcool em gel, por exemplo, porque o imunizante não vai impedir que você não contraia, Suzy. Ele vai impedir que você fique grave, né? Ou fique internado, vá para um UTI, entendeu? Então, assim, até zerar, até banir o vírus, a gente tem que continuar tendo todos os cuidados,
gente. Se acostumar com esse novo normal.
Exatamente. Então, tá aqui os números que o boletim da Covid-19 de Ilhéus traz, tá? Então, a gente está aqui fazendo um alerta para vocês. Aí, nós vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que também saiu ontem à noite, assim como o de Ilhéus. Informa que, desde o início da pandemia até então, são 16.821 casos confirmados de Covid. E deste total aí, 15.739 já estão curados, tá? E aí, dos números de casos ativos em Itabuna, são 714. É um número alto ainda, tá? E lá em Itabuna tem 25 pessoas internadas em leitos de UTI, 3 leitos de UTI estão disponíveis. E Itabuna, o número de mortos também é altíssimo, 368. 368. Muito triste isso, né, gente? A todo momento você escuta alguém falar que perdeu um ente querido, alguém que você conhece. É uma realidade a Covid-19. Hoje eu estava vendo o Suzy, um músico lá de Salvador, que faleceu por conta da Covid-19, né? O Genival Lacerda, que também faleceu por conta da Covid. Então, as pessoas têm que se atentar para a realidade. É como Suzy falou, existe o novo normal, a gente tem que conviver com isso, tendo todos os cuidados para que não pare o país. Não pode parar. A gente não pode deixar aumentar o número de desemprego. Então, vamos cada um fazer a sua parte, tá bom assim? São 12 horas e 16 minutinhos. Olha, a gente volta a falar da questão da maternidade de Santa Helena. Até ontem as pessoas estavam reclamando aqui no programa, mandando mensagens, informando que a maternidade não estava funcionando normalmente. E aí hoje a gente já traz aqui a informação para vocês, que os médicos voltam aí ao trabalho nessa maternidade em Ilhéus. Redução de profissionais ainda dificulta o atendimento. Então, preste atenção na informação aí, tá? Então, os médicos retornaram ao trabalho ontem, na quinta, na maternidade Santa Helena, em Ilhéus, e após terem suspendido aí o atendimento desde o início de janeiro, por causa da falta de pagamento. No entanto, por causa da falta de profissionais na unidade, as gestantes encontram dificuldades no atendimento. A maternidade parou de funcionar no dia 31 de dezembro de 2020, quando a pediatria paralisou as atividades. Depois da negociação entre a Santa Casa de Misericórdia, que administra o local, os médicos e a Secretaria de Saúde de Ilhéus, os profissionais voltaram às atividades. Entretanto, um problema grave ainda dificulta os atendimentos às gestantes. 4 dos 8 obstetras da maternidade pediram demissão. Uma gestante, por exemplo, buscou atendimento na unidade, mas não foi recebida de imediato. Com a negativa, a acompanhante da grávida reclamou na recepção da maternidade e disse: mandaram a gente voltar para o centro de convenções, mas lá não atende gestante, porque ela não está com sintomas de Covid. Depois de muito tempo, mandaram a gente aguardar para ver se o médico iria avaliar ela. A paciente precisou ser encaminhada para a emergência do Hospital São José, onde funciona a maternidade. E existe uma questão aí também, gente, que é a sobrecarga em unidades vizinhas. É isso mesmo, Suzy? Por conta dessa questão toda?
Pois é, um exemplo é Itabuna, né? A maternidade Esther Gomes, em Itabuna, cidade a cerca de 32 quilômetros aqui de Ilhéus, que atende partos de baixa complexidade, mas está com atendimento reduzido, porque 2 médicos estão doentes. O que resulta na sobrecarga e na lotação do Hospital Manuel Novaes, também em Itabuna, e que realiza partos de média e alta complexidade. Como Ilhéus e Itabuna são cidades vizinhas, a demanda de Ilhéus acaba sendo direcionada para Itabuna e acaba causando a superlotação nos hospitais da cidade de Itabuna. A diretora técnica do Hospital Manuel Novaes, a Fabiane Chaves, ela disse estar apreensiva com relação à qualidade do serviço, que com o aumento da demanda e poucos profissionais para realizar o atendimento, os médicos podem não suportar o volume de trabalho e também pedirem desligamento da unidade. A equipe está sobrecarregada, a qualidade no atendimento diminui. À medida que a demanda vai aumentando e eles vão ficando sobrecarregados, meu temor é que esses obstetras e pediatras comecem a se queixar da sobrecarga. É o que ela lamenta. A direção do Hospital São José, onde fica a maternidade Santa Helena, informou que tem dificuldades para encontrar médicos e todos os trabalhos estão voltados para que a população não fique desassistida mais uma vez.
Tá aí, né, gente, a realidade. Médico geralmente não aguenta, não, essa espera de pagamento. né, vê os problemas e acaba pedindo demissão. A gente não pode nem de alguma... nunca responsabilizar os médicos. Eles estão ali para fazer o trabalho deles e serem pagos, né? E prestar um bom serviço. Então, tá aí, né? Se surgir alguma novidade, né, quanto à melhoria aí, aumento de número de médicos, e que surgir de novidade em relação a essas maternidades, a gente volta a falar sobre o assunto, tá bom assim? 12 horas e 20 minutos. Como já tem muita gente ligando, vamos liberar logo, Suzy, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
(3675-2000) você fala conosco ao vivo ou você envia mensagem escrita para o 988291029. Deixa eu dar uma boa notícia aos nossos ouvintes. Tiagão aí da Supermoda Ilhéus. Tiago, um abraço para você, toda a sua equipe. Obrigada por essa parceria massa. Continua, viu, presenteando os nossos ouvintes. Então hoje, sexta-feira, é dia de quê? Vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Hoje vai ser da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Rapaz, Suzy, vou pedir a Tiago aí pra sortear um pra nós também, rapaz.
Merecidamente, né?
Menina!
Você ouvinte, manda aí sua mensagem, tá? Deixa seu nome completo e responde. Qual é a pergunta, Kátia?
Qual é a loja que te dá um vale compras de valor de R$100?
Pronto, já lotou
Supermoda
aqui.
Supermoda Ilhéus.
WhatsApp já tá cheio.
Supermoda Ilhéus.
Deixa o nome completo, gente.
Isso, nome completo, porque você vai apresentar seu RG, tá? Lá na Supermoda, pra poder receber esse prêmio. Ô, prêmio bom, gente! Eu não esqueço, teve um ouvinte, a Sônia, que me mandou um monte de foto e disse, olha só o quanto de coisa que eu peguei na Supermoda. Que maravilha, né? Então, parabéns aí pra quem tem ganhado, né? Boa sorte a quem pode ganhar ainda, porque continua, tá? Toda sexta-feira, até a segunda ordem, continua, tá bom? 12 horas e 22 minutos. O que que temos aí, Suzy? Quem é que tá ouvindo a Gabi?
Olha, aqui o Samurai do Asfalto, lá em Ubaitaba. Ele é transporte alternativo, né? Um abraço para você, Samurai, tá aqui. Parabéns, Gabriela FM, por nos manter bem informados. Manda um abraço para a galera dos diferenciados do transporte alternativo de Ubaitaba. Gabriela FM, a melhor rádio do planeta.
Diferenciados. Aô, Ubaitaba! Terra de Nádia Reis.
Valeu, Samurai. Um abraço para você, meu amigo.
Um abraço pro Samurai do Asfalto, toda a galera aí do transporte alternativo acompanhando a Gabi. Bem, temos o que de mensagens aí, dos nossos ouvintes?
Bom, alguns ouvintes ontem mandaram mensagem falando sobre o serviço da Coelba, né? Uhum. E aqui o Pedro diz o seguinte, Kátia e Suzy, a nossa Coelba é um caso sem jeito.
É verdade.
Já tenho mais de 12 reclamações e nenhuma com êxito. Já fui 2 vezes na loja e ainda está escrito na parede, somos a energia do futuro. Dá para aguentar esse descaso aí da Coelba? Eu lembro que ontem, quando a gente finalizou o Jornal do Meio-Dia, um ouvinte, a Amanda... lá de Almadina, ela participou da programação falando que Almadina a situação é a mesma, falta energia o tempo todo.
Essa é a triste realidade em nossa Bahia, né? Em diversas partes aí, tem muitos municípios que sofrem mais. Por exemplo, Ilhéus, a gente que convive aqui, a gente vê isso, né? Diariamente tem quedas de energias em vários bairros, né? E tem bairro que é constante, como é o caso aqui do Banco da Vitória. E também está tendo agora esse problema, né? Erro no sistema deles. Né, não vê, não localiza lá a conta paga, aí vem e corta a energia da pessoa. É uma falta de respeito, um desserviço absurdo da Coelba aqui na Bahia, viu? Essa concessionária de energia, eu acho que está passando a hora do seu governador ter uma conversa aí com a direção, né? Não sei como é que pode ser feito, acho que os senhores deputados da Assembleia Legislativa da Bahia têm que cobrar mais, né, um serviço de qualidade, para que a Coelba faça um serviço, preste um serviço de qualidade, tá? Não dá não, gente. A Coelba tá abusando demais. É um desserviço, tá? Você paga a conta. Estão cortando, mas a gente, se não pagar, ou é capaz de nunca mais ligar. Fazendo nem questão. Me deixa, viu? 12 horas e 24 minutos. Tem mais mensagem aí, Suzy?
Olha, o Louro, ele tá lá em Trindade, Goiás, acompanhando a gente. Um abraço para você, Louro. Ele mora aqui em Ilhéus, ele era Teotônio Vilela, mas agora tá lá em Trindade, Goiás, tá dando carona pra gente. Obrigada, Louro. Um abraço para você.
Obrigada, Loura. Continue na sintonia. Tem mais?
Tem muita gente aqui participando dos nossos sorteios, tá? Tem aqui o Paulo Henrique, a Miriam do Bairro Califórnia em Itabuna.
É,
a Lindiane do Acuípe do Meio. É, a Daiane Francisco, também a galera aqui de Valença acompanhando, né? Tem o Marcos Pereira, tá lá em Valença ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Um abraço, Marcos.
Que bacana. Um abraço a essa galera toda que tá acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia. Muito, 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 muito obrigada, tá? Eu comentei agora há pouco, né, que o profissional de... um especialista, né, vou até... quero até divulgar aqui o nome dele, foi o imunologista baiano Gustavo Cabral, ele que explica que mesmo depois de vacina, de vacinadas, as pessoas podem transmitir o vírus e por isso é importante continuar com todos os protocolos de segurança, higienização de mão, distanciamento social, tá? É o novo normal mesmo, gente, tá bom? Então fiquem atentos aí, tá? É, temos um ouvinte na linha, né? Oi, boa tarde, quem fala aí, de onde... Boa tarde.
Boa tarde, Cássia.
Quem fala aí, de onde? Fala alto. Tá cortando a ligação. Eu preciso que você se mova. Dá uma caminhadinha por aí de onde você tá, José, pra ver se melhora, se você tiver. Oi. Mais ou menos, né, amigo? Vamos tentar melhorar mais pra todo mundo te ouvir bem.
Dá pra escutar agora aí?
Vamos lá, jogue duro.
Tudo bem. Eu estou conversando com você. Um feliz ano novo para você, para a Suja aí.
Muito obrigada.
Feliz ano novo para você também, José.
Feliz ano novo.
Eu estou falando com você, cara. Fecharam o posto aqui, não avisaram ninguém. O posto está fechado. O pessoal está vindo da roça. E não está sendo atendimento nenhum no posto. Então o pessoal só está perdendo viagem, sabe?
Qual é o posto?
Nós aí, por favor.
Qual é o posto?
É o posto médico, é.
De onde, amigo?
Daqui de São José, tá fechado, pronto. Não avisaram nada, não botaram aviso.
Uhum. E o pessoal
tá
vindo,
tá voltando de longe das roças aqui.
Tá fechado há quanto tempo, amigo?
Tem uns 8 dias.
8 dias?
É.
Vixe, emendaram aí com recesso?
Não precisa tá vindo mais ninguém, tá parado, pô, tá fechado, o pessoal tá perdendo viagem.
Tá bom, meu filho. Tá registrado aqui, aí vamos falar.
Um abração pra você, um bom trabalho aí.
Bom trabalho pra você também, um abraço, obrigada, feliz ano novo. Olha, Secretaria de Saúde de Ilhéus, o posto de saúde do São José atende pessoas, seres humanos. E aí o morador disse que já tem 8 dias que tá fechado, inclusive atende ali diversas comunidades rurais, as pessoas vêm e pra se atender, vão até o posto, aliás, né, essas pessoas, para serem atendidas, chegam lá, perdem viagem. Como é que fica? Até quando isso vai ficar assim? O posto vai reabrir, não vai? Qual é o problema? Tá faltando profissional? Não é possível, gente. Tem tanto médico por aí, tanto enfermeiro, né? Precisando trabalhar também. Tem tanto enfermeiro desempregado. O que que tá ocorrendo? A gente quer saber, tá? Não dá pra... Posto de saúde, gente, faz parte da atenção básica. Se uma atenção básica vai mal no município, meu amigo, fica difícil. A alta e média complexidade dá conta, viu? Fica difícil. E a atenção básica é responsabilidade do senhor prefeito, da Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde do município, tá? Infelizmente, a atenção básica em Ilhéus é sempre ruim, né? Eu tava vendo a entrevista da nova secretária de saúde de Ilhéus, acho que o nome dela é a doutora Lívia, se não me engano, ela até falou sobre isso, de quanto eles vão investir na atenção básica em Itabuna. Isso é importante. Ela destacando a importância dos investimentos da atenção básica, de um bom trabalho na atenção básica, para que a saúde do município ande bem. E é isso, um bom gestor pensa assim e age. Então, eu vou até parabenizar a doutora Lívia e que dê tudo certo lá em Itabuna, viu? Itabuna que o povo está sempre atento, né? De fazer mudanças para melhorar. 12 horas e 28 minutos. Temos ouvinte na linha?
Oh, tem mais mensagem aqui no WhatsApp. O Renatinho está transferindo aí a ligação, mas deixa eu falar sobre isso. O ouvinte aqui do Banco da Vitória diz o seguinte. Caixa e Suzy, boa tarde. Eu gostaria de falar sobre os canos que estouraram, canos de esgoto, e está aqui a céu aberto, o esgoto indo da Rua 1 do loteamento Santa Clara, o popular lote aqui no Banco da Vitória, indo até a Rua B. Está um caos, porque está toda a rua infestada aí com os dejetos do esgoto, é o que diz o nosso ouvinte. E ainda diz aqui, as crianças ficam brincando na rua, não podem nem brincar, porque está tudo sujo por aqui. Chama atenção, a gente não sabe se é a prefeitura ou se é a Embasa responsável por esse esgoto.
Pronto. Se se for em Baza, certamente a assessoria de comunicação vai se manifestar, porque a assessoria aqui na região é bem competente, né? Está sempre acompanhando e manda aqui para a gente a nota, né? A prefeitura, se for, senta e espera. Resolvi. Vou mandar um abraço à minha amiga Liu. Já estava com saudades. Voltou, né? Tá atenta aí ao programa. Ligadinha. Beijo, Liu. Beijão no seu coração. Saudades. A gente precisa se ver. Urgente. 12 horas e 29 minutos. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde. Quem fala e de onde? Oi, boa tarde. Você já está no ar? Alô?
Alô?
Quem fala?
Alô?
Quem fala?
É Dona Nivalda.
Fala de onde, Dona Nivalda?
Olha, é sobre as fraldas.
Olha.
Que nós estamos aguardando até hoje. E quando vai para lá, a moça diz, vem amanhã, vem amanhã, vem para a semana. E nada dessas fraldas chegarem.
Uhum.
E aí eu gostaria de saber se você já tem algum resultado, quando vamos pegar essas fraldas, porque nós estamos precisando.
Não tem ainda não, viu, Dona Nivalda? Mas assim que a gente descobrir, a gente divulga aqui, tá bom?
Tá bom, tá bom. Né?
Boa sorte, um abraço.
Tá, muito obrigada. Eu sou assídua do seu programa, viu?
Obrigada, senhora. A gente é que agradece. Muito obrigada mesmo pela audiência.
Eu falo aqui do Malhado.
Tá bom, minha linda.
Da Ladeira da Conceição.
Pronto, Dona Nivalda, da Ladeira da Conceição no Malhado. Beijão pra senhora.
Tá. Oh, fica com Deus.
Fica com Deus também, amém. Muito obrigada, né? Ouvinte super carinhosa, atenciosa. E a gente pede novamente à Secretaria de Saúde do município de Ilhéus. Divulga, passa pra gente aqui uma nota. Por que que essas fraldas, nada de chegar a essas fraldas, já tem desde o ano passado, né? O povo vem reclamando aqui, nada dessas fraldas, tá? Agora a gente vai pro intervalo e eu já vou mandar novamente a mensagem aqui pro pessoal da SECOM, tá? Que é a Secretaria de Comunicação de Ilhéus, pra ver se tem alguma posição aí sobre o retorno dessas fraldas, tá certo? Se eu tiver resposta, divulga aqui no programa. Vamos ao rápido intervalo, voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Dani Cakes, para deixar as suas comemorações mais especiais. Aniversários, casamentos, chá de bebê, eventos corporativos e muito mais. Tortas e doces para todas as ocasiões. E agora, as tradicionais cestas de café da manhã. Informações com Dani Machado. WhatsApp 739-8109-9695. Instagram, @ Dani Cakes e Els.
Você procura um imóvel para alugar ou comprar? Então encontre o seu com a ajuda de Ducarmo Coutinho, corretora de imóveis. Através de Ducarmo Coutinho, você pode conhecer os melhores lançamentos imobiliários de Ilhéus e também vender o seu imóvel. Ducarmo Coutinho Imóveis, Cresce 24.102. Telefone ou WhatsApp 739-8852-7167.
Fim de ano. Hora de renovar os sentimentos, renovar as esperanças, traçar novas metas e novos sonhos. Tempo de encher o coração de otimismo, paz, prosperidade, recomeçar e buscar realizações. Que sejam 365 novos dias de conquistas, pois um novo ano vai começar e devemos vivê-lo e aproveitá-lo ao máximo. Fim de ano super moda. Que sejam 365 novos dias para você brilhar.
Estamos de volta! Guimarães Espaço para Eventos. Diversão com segurança. Agende já o seu evento. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança. Guimarães Espaço para Eventos. Avenida Itabuna, 809, em frente à Honda. Telefone 3634-1284.
CD, a loja de materiais de construção do centro de Ilhéus, na Cairu. Agora também na Avenida Lotus Nelson Costa. E a Zona Sul vai encontrar tudo com os menores preços. Toda semana tem promoções imperdíveis. CD Materiais de Construção, na Cairu e na Avenida Lotus no Nelson Costa. Promoção imperdível na Autoescola Brandão. Matricule-se, adquira seu cupom e concorra ao show de prêmios na Autoescola Brandão. Um smartphone Motorola G7 Plus, uma TV LG 40 polegadas e uma moto Yamaha YBR-150 completa. Liga leve, zero quilômetro. Temos veículos novos e excelentes instrutores. Matriz Ubatan, 73-3245-1650. Filial em Ilhéus, 73-3231-1067. Autoescola Brandão, formando condutores com excelência.
O seu mundo não pode parar. É preciso se adaptar. Vestibular 2021.1 da Faculdade Madre Thaís. Prova 100% online e inscrições gratuitas. E você ainda pode usar a nota do Enem para garantir sua vaga e ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ligue ou chame no WhatsApp 73-3222-2330 para agendar sua prova. Faculdade Madre Thaís. Fazendo a diferença no seu mundo.
Só musicão. O ano inteiro.
Esse é o plano.
Dona Gabriela. FM.
É de janeiro a janeiro.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, na do, hora almoço. Do almoço.
Isso mesmo, esse é o ponto da informação. Jornal do Meio Dia. O oferecimento. Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar 3675-2000 e falar conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o 988291029. Enquanto o pessoal liga ou manda mais mensagem, vamos divulgar aqui algumas informações do noticiário estadual, Suzy. Temos muitas aqui para os nossos ouvintes. Olha, o governo da Bahia confirma caso de reinfecção do novo coronavírus, tá? Com variante encontrada na África do Sul. Então, uma pesquisa do Instituto DOR, de Ensino e Pesquisa, IDOR, e do Hospital São Rafael, em Salvador, detectou um caso de reinfecção do novo coronavírus no Brasil com uma mutação equivalente à que foi encontrada na África do Sul e tem maior capacidade de infectar. O caso foi confirmado pelo governo da Bahia, tá? Gente, reinfecção é quando a pessoa pega de novo o vírus, infelizmente. A paciente é uma mulher de 45 anos, moradora de Salvador e sem registro de comorbidades. Ou seja, ela não tem problemas de saúde, tá? Como hipertensão, diabetes, entre outras. Ela está sendo acompanhada pelos pesquisadores. O primeiro episódio da Covid-19 na mulher ocorreu em 20 de maio de 2020 e o segundo episódio agora em 26 de outubro passado. Segundo o IDOR, na reinfecção, ela teve sintomas mais severos. Os dois diagnósticos foram confirmados a partir de testes RT-PCR, que são considerados referência porque detectam a infecção a partir de material coletado pela garganta e pelo nariz do paciente e identificam se há contaminação no momento do exame. 4 semanas após a segunda confirmação, a paciente passou por um teste IgG, que é um exame sorológico que comprova se há a presença de anticorpos gerados após a contaminação. Em relação à mutação, a Suzy tem informações, né, Suzy?
Pois é, gente, essa mutação encontrada na África do Sul que infectou a paciente da Bahia é a E484K. A descoberta da pesquisa do IDOR foi publicada em versão pré-print, que é uma pré-publicação, e aguarda a revisão da revista científica, uma das mais prestigiadas do mundo. O pesquisador do IDOR, e doutor Bruno Solano, ele explica que esse caso de reinfecção foi confirmado por sequenciamento genético do vírus. Ele diz o seguinte: trata-se do primeiro caso de reinfecção por SARS-CoV-2 no estado da Bahia, confirmado por sequenciamento. Foi observada na sequência genética do vírus presente no segundo episódio. A mutação é E484K, que é uma mutação identificada originalmente na África do Sul. É o que diz aí o pesquisador Bruno Solano. Essa mutação faz parte de um grupo de variantes da Covid-19 que foram associadas ao aumento da infecciosidade. Segundo Solano, essa mutação causa preocupação porque pode dificultar a ação de anticorpos do coronavírus. Ele explica que tem causado muita preocupação no meio médico, pois ela pode dificultar a ação dos anticorpos contra o vírus. Esta mutação foi recentemente identificada no Rio de Janeiro, mas é a primeira vez em todo o mundo em que é associada a uma reinfecção por SARS-CoV-2. É o que ele explica.
Pois é, SARS-CoV-2 é a COVID-19. Olha só a realidade aí, viu, gente? Preocupante. Ele mesmo disse que os médicos estão preocupados. Temos ouvinte na linha?
Sim.
Pronto, então daqui a pouco a gente traz os dados da COVID-19 em toda a Bahia. Vamos dar prioridade para o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala aí de onde?
É, Messias da Ponta do Ramo.
Tudo bem, Messias?
Tudo bom.
Como vão as coisas na Ponta do Ramo, aqui em Ilhéus?
Aqui na Ponta do Ramo não tá bom não, não tem ônibus.
Oh, meu Deus.
Botaram o ônibus de 6 horas, tiraram de novo.
Nossa. De 6 da manhã?
De 6 da manhã, que é o melhor pra gente. A gente vai pra ele levar no médico.
Uhum.
E aí, tiraram de novo.
Menino, e agora?
E agora, fazer o quê, né? Esperar a boa vontade do patrão lá.
No caso, o prefeito, né?
Exatamente.
Uhum. Menino, e como é que faz agora pro povo se deslocar?
Aí agora, quando a gente quer ir lá, tem que pagar R$100 pra levar.
O quê?
É, R$100.
Pra ir e voltar?
Não, só pra ir.
Ah, são R$200 por dia.
Isso.
Misericórdia, desse jeito o povo vai ficar sem R$1 no bolso.
É, não, já tá todo mundo puro aqui.
Meu Deus do céu. O negócio é mais sério do que eu imaginava.
Com certeza.
Faz um apelo aí, meu amigo. Pede à prefeitura, ao prefeito, pra ajudar o povo.
É, vou fazer isso aí. Fica bravo aqui pra gente.
Tá bom então, seu Messias.
É, e aí eu quero...
Ah.
Oi.
Fale.
Você mandar um abraço aí pra Viviane, que ela tá aniversariando.
Viviane mora onde?
Mora aqui comigo, é. Minha filha adotiva.
Ah, sua filha mora aí na Ponta do Ramo também.
É.
Pronto, seu Messias. Obrigada,
um
viu?
Pra ela, que ela tá aniversariando.
Vou falar sim. Obrigada pela participação, um abraço. Escuta aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Viviane, que é a filha do seu Messias. Eles moram na Ponta do Ramo, em Ilhéus. E a Viviane é aniversariante do dia, né, Vivi? Beijo para você. Muita saúde, viu? Deus te abençoe sempre. Ó, o seu Messias está reclamando de algo que, engraçado, ontem eu comentei, né? Olha, tem muita comunidade desassistida, precisando aí de ônibus coletivo. Aí o seu Messias liga aqui e comprova. O único ônibus que ia, que era 6 da manhã, né, que eles pegam esse ônibus, vêm para a rua, para o centro de Ilhéus, fazem, claro, faz tudo que tem de fazer, todos os seus compromissos, e provavelmente deve ter um meio-dia ou à tarde, não sei, eles retornam. Não tem mais, tá sem ônibus. Aí, prefeito, para o pessoal da Ponta do Ramo vir para o centro de Ilhéus para ir no mercado, comprar comida, para ir ao médico, como o seu Messias disse, ou até mesmo ir ao banco, casa lotérica, tem que desembolsar por dia R$200. O morador acabou de dizer isso aqui no ar. É R$100 para vir, mas R$100 para voltar para a Ponta do Ramo. Isso é justo, Suzy?
Nem um pouco, gente. A gente fica triste, né, quando vê, quando fica sabendo assim dessas necessidades de quem mora nessas localidades mais distantes aqui do centro da cidade, né? Essa história do seu Messias se repete aí em outras localidades. Lagoa Encantada é uma das localidades que sofrem. Então, quem realmente precisa do transporte coletivo municipal está vivendo aí dias ruins.
Está sofrendo a míngua, né, prefeito? É justo, prefeito, a pessoa desembolsar R$200 por dia para vir fazer, deixar, né, fazer circular dinheiro no município. Porque se ele vem na Ponta do Ramo para o centro e vai ao mercado, ele está fazendo circular dinheiro, né, Sus? Se ele vai a um banco, ele faz a mesma coisa. Casa lotérica, pagando conta. Pelo amor de Deus, até quando Ilhéus vai ficar nessa situação? Ilhéus não tem 10 mil habitantes, não, gente. São um pouco mais de 160, né? Não é isso? 160 mil habitantes? Uma coisa assim? Ou 180 mil, mais ou menos? Vou até tirar a dúvida aqui. Corre aí, Sus, você é ótima nisso. Eu acho que o IBGE atualizou para quase 160 mil. Porque Ilhéus vinha perdendo habitantes, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso, a Suzy, enquanto ela confirma o número de habitantes de Ilhéus, segundo o IBGE, porque a gente tem que seguir o IBGE, tá?
É quase 160 mil.
Tá vendo? Quase 160 mil habitantes. Não tem 10 mil habitantes que o povo se vira rápido e fácil. É um município grande. tem diversas comunidades afastadas do centro da cidade. Não é como o senhor disse lá no debate, não, viu? Não é 40, não, é menos. Mas são muitos. Se não me engano, acho que são 11, né? Ou quase 20, sei lá, algo assim. São muitas comunidades. E essas pessoas precisam vir ao centro da cidade. Essas pessoas também fazem circular dinheiro no comércio da cidade. E aí não tem sequer um ônibus coletivo para você circular. E eles pagam, por isso que não é de graça. Isso é uma falta de respeito com os habitantes do município, com a população. Sei não, viu, onde as coisas vão parar aqui. Até quando o Ilhéus vai ficar nesse regresso, porque isso não é progresso. Isso não é uma gestão que traz progresso para o município, não. Pelo amor de Deus. Eu acho que o prefeito decente resolveria isso o mais rápido possível. Eu não acredito que as empresas de ônibus estejam aí simplesmente segurando os ônibus, não. Tem alguma coisa errada aí com a prefeitura de Ilhéus, envolvendo a prefeitura de Ilhéus. O Ministério Público já cobrou e ninguém se manifesta, ninguém faz nada, né? E empresa de ônibus nenhuma vai circular de graça também, não. Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe disso. São 12 horas e 45 minutos. É, como eu disse agora há pouco, vamos atualizar aqui os números da Covid, trazendo aqui rápido para vocês, resumidamente. Segundo o boletim da CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado, a Bahia registrou 2.980 novos casos de Covid-19 no período até ontem, né, 5 da tarde. E segundo a CESAB, 2.431 pessoas foram consideradas recuperadas, tá? Nessas últimas 24 horas, quando eles divulgam o boletim de anteontem para ontem. O estado tem 505.918 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia até então. Ou seja, de lá para cá, já tem aí 490.725 recuperados. Encontra-se doentes ainda, né? Em casos ativos, 5.860 pessoas. Então, a Bahia tem um número expressivo ainda, né, de doentes. O próprio secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas, tem concedido entrevistas dizendo da preocupação, né, do número de leitos ocupados, né, leitos de UTI principalmente, né, e pede às pessoas para sempre continuar mantendo aí esses protocolos de segurança para a gente segurar a onda, para que não aumente cada vez mais o número de Covid-19, para que o Estado, né, o sistema de saúde de todo o Estado não entre em colapso, tá? É uma realidade. E dessa realidade, gente, a Bahia tem um total de 9.033 óbitos desde o início da... 9.333 óbitos desde o início da pandemia até então. Então, mais claro do que isso aqui da realidade, né? Pelo amor de Deus. 12 horas e 47 minutos, dá tempo ligar e falar conosco ao vivo ainda, 36752000, ou envia mensagem escrita para o 988291029. O que temos ainda de mensagens de ouvintes?
Olha, o Felipe está aqui acompanhando a gente, um abraço para você, viu, Felipe? Obrigada pelo carinho, ele é filho da Sandra, da Bombom Gelados, está aqui, tia Cátia, tia Suzy, estou ouvindo vocês.
Ah, Felipinho, menina!
Beijo para você, linda.
Ô, Suzy, ele não perde, não, o programa, a Sandra me disse...
Ele vai ser jornalista, viu? Porque para criança ouvir jornal...
É,
que... Tem que ter tino, né, Felipe?
É, verdade. Então, vou mandar um beijão pro Felipe, né? Obrigada pela audiência de sempre, tá, Felipe? Estude bastante, viu, meu lindo? Seja para ser jornalista ou ter alguma outra profissão, estude sempre, viu, meu amigo? E mandar um beijão pra Sandra, que é uma fofa, super, super ansiosa, tá? Beijo, Sandra, pra galera toda aí da Bombom Gelados. Gosto demais dos picolés e sorvetes de lá. Eu tenho intolerância à lactose, então, sorvetinho lá zero lactose pra mim é ótimo. 12 horas e 48 minutinhos. Mandar um beijo também pra Paulo Moreira, da CDL de Ilhéus. Ô, Paulo, você não me sorteou, Paulo? Como é que pode um negócio desse? Olha, eu e Sus esperando ganhar um vale desse compras aí da CDL, porque a gente comprou no comércio de Ilhéus. E não foi sorteada, viu, Paulo Moreira? Mas tudo bem. Um abraço para Paulo Moreira da CDL de Leus e toda a equipe da CDL, que fez um belíssimo trabalho novamente, né, na campanha aí do Natal Encantado. Temos um ouvinte da linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
É Graça, aqui do Retiro.
Oi, Graça, tudo bom?
Tudo bom.
O que você manda, Graça?
Eu mando um abraço para todos os meus amigos, meus irmãos.
É.
E quero saber aonde foi as máquinas do canal que estão cobrindo malhado?
Quem sabe, mulher? Só Jesus, minha filha.
Meu Deus.
Se a obra não continuar, já viu, né?
Pois é.
Complicado.
Quer dizer que o Mário Alexandre só queria se amostrar?
Não sei.
É brincadeira, viu?
Ai, meu Deus, os ouvintes são demais.
Um abraço pra você, gente.
Tá bom, meu amor. Um beijão também pra você, viu? E um abraço forte.
Eu ouço a Gabriela direto.
Tá bom, obrigada pela audiência. Continue sintonizada, tá bom?
Boa tarde.
Boa tarde. Tá aí o questionamento, né? Morador de Leus tem direito a questionar. Pagam seus impostos. Mais algumas mensagens dos ouvintes?
Olha, tem muitas mensagens aqui, mas é o pessoal participando das nossas promoções, Kátia.
Lembrando que aqui só tem uma, viu? É só vale compra de R$100 pra uma pessoa só.
É, mas hoje à tarde tem mais promoção aí, gente.
É, não, é verdade. No Jornal do Meio Dia é só essa. Mas à tarde, assim como de manhã, tem muitas promoções, viu? Tem uma galera aí que participa diariamente, né? E quem tem sorte ganha, né? Olha que maravilha. Só a Gabi mesmo que tinha esse de presentes, assim, né? De prêmios. Vamos lá, Suzy, com as mensagens dos ouvintes.
Olha, a Mônica, ela mora lá na Rua D, no loteamento tropical, no Nossa Senhora da Vitória. A Mônica diz aqui na mensagem, no dia 13 de novembro, sexta-feira à noite, dias antes das eleições, colocaram duas caçambas de aterro aqui no loteamento tropical, na Rua D. Duas caçambas de aterro dizendo que é a prefeitura que mandou essas caçambas. E que no dia seguinte, no caso, no sábado pela manhã, iriam passar a máquina. E adivinha, até hoje, nada. Essa caçamba está aqui. Né, as duas caçambas de aterro estão aqui. Preciso urgentemente de providências. Chama atenção aí, por favor.
Então, pronto, né, prefeitura? Vamos concluir, né? Ou foi jogada lá para o pessoal falar assim, olha, o prefeito está fazendo, vamos votar nele para reeleger? Eu acho que as leis eleitorais têm que melhorar mais, viu? Acho que tem que fiscalizar mais, tem que cobrar mais, tem que questionar mais algumas coisas. Sabe, eu acho que quem vai para a reeleição, é a minha opinião mesmo, quem vai para a reeleição, no período da eleição, tinha que ser proibido essas coisas aí, Suzy. Pelo amor de Deus, faz o povo de idiota.
Na verdade é proibido, né? Só que não há uma fiscalização
Exato.
Eficaz.
É isso, uma fiscalização melhor, eficaz de verdade. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Mas essa opinião minha aqui, não é só a minha não, tenho certeza, porque a gente já recebeu aqui. Tem mensagem que se eu for ler aqui, eu acho que vai ter secretário infartando. Aí, por respeito a você, eu não leio. A gente não divulga. Se vocês tiverem... Vocês têm que ter noção. Tem ouvinte aqui tão revoltado que manda mensagem que eu não posso ler não, gente. Eu não posso divulgar não. Porque a revolta do povo é grande com essa falta de respeito aí da prefeitura, que diz que vai melhorar a sua rua na semana da eleição, aí passa a eleição, ó, ignora, esquece, não sabe mais onde é a sua rua, não tá nem aí pra você. E você paga IPTU, não paga? Todo ano? Porque se não pagar, meu amigo, o bicho pega. É, minha amiga, a caçamba vai enferrujar, minha amiga tá dizendo aqui, é verdade. Exato. Mas, na verdade, eles não deixaram a caçamba, jogaram só
o aterro lá, né?
O aterro, que é assim que funciona, entendeu?
E não espalhou.
Joga lá e não espalha, esquece, de verdade. Impressionante, viu? Deus me livre, a falta de respeito. Eu fico me perguntando todo ano o quanto muitos gestores públicos têm uma falta... Por que que tem tanta falta de respeito assim com o povo? Não valoriza mais o povo do seu município. Gente, é tão fácil ser bom gestor. Para. Tem gestor público, né? Que ele é tão gestor que ele é contra a reeleição. Um exemplo é o prefeito de Costa Rica, que foi, né, prefeito em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, Valdelir Rosa. Ele é contra a reeleição. Ele vai lá, trabalha de verdade os 4 anos e sai. Aí vem um outro, destrói, o pessoal chama ele de volta, ele vem e trabalha de novo mais 4 anos. O prefeito de Colatina não quis saber de reeleição e fez um bom trabalho. E outra, viu? Não andava de carrão, não, era de bike. Ia trabalhar todos os dias na prefeitura de bike. Não estou dizendo que você tem que trabalhar assim, não. senhores prefeitos. Não estou dizendo que vocês têm que trabalhar assim. Só basta um ser bom. Quer andar de carrão, ande. Seja seu ou pago pela prefeitura. Mas eu acho que tem que fazer um bom trabalho. Tem que ser gestor de verdade. Tem que melhorar as ruas da cidade, porque existe algo chamado IPTU. Tem que investir na saúde do município e em todas as demais áreas. Saúde e educação, então, nem se fala. Eu espero, tenho fé em Deus ainda, que o Brasil ainda, a maioria, né, das regiões do país, ainda vão ter bons gestores públicos. Em nome de Jesus, a gente tem que ter esperança e acreditar, né? Senão, fica difícil. 12 horas e 54 minutos. Dá uma passadinha novamente no WhatsApp, Suzy, se tiver mensagem para divulgar. Se for o pessoal da promoção, pode colocar na lista.
Silvana está por aqui. Um abraço para você, Silvana. E também aí o Aldelino do Malhado. Ele diz, Kátia e Suzy, o povo de Ilhéus, não pensa, não lembra muito no dia das eleições. E aí, é isso que acontece na cidade. É isso que diz aqui. Bom, o Aldelino, ele colocou uma mensagem que eu deixei meio censurada, viu, Aldelino? É. Mas um abraço para você, obrigada pela sintonia.
É como eu disse, né, Suzy, tem coisas que não dá pra gente ler na íntegra, não.
Fica triste com a situação. E muita gente fica falando, nossa, o Jornal do Meio-Dia, o jornalismo da Gabriela FM só fala de política, só chama a atenção do Mário Alexandre, só fala de Covid-19. Mas vocês precisam lembrar que a gente está aqui para informar você e para cobrar.
Da realidade.
Né? Para cobrar, para ser a sua voz mesmo, viu? Para cobrar o que você tem realmente de direito.
Exato, a gente está aqui mostrando, falando da realidade. Não tem nada aqui que é invenção. São fatos reais, tá? Se não quer ouvir fato real, quer viver na mentira, não escuta o programa. Simples assim, né? Mas a gente vai continuar falando a realidade. Porque a maioria, que é quem dá audiência diariamente aqui, quer ouvir a realidade. Então, a gente vai falar sempre a verdade, tá bom? Aqui é terminantemente proibido mentiras, sensacionalismo, tá? Invenção, tá bom? Proibido. Aqui a gente trabalha direito, tá bom? Mandar um beijão pra Lindy, essa ouvinte querida, tá acompanhando o Jornal do Meio-Dia, né, Lindy? Obrigada, minha flor, pelo apoio, um beijão pra você, tá? Pra você, pra sua filhinha, beijão, 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 beijão. Mesmo, obrigada, viu, Lindy? Obrigada aí. A lista tá grande, hein, dona Suzy?
Não.
O quê? Tem mais de 30 pessoas? Todo mundo querendo ganhar o Vale Compras, o valor aí. De 100 reais da Supermoda Ilhéus, né? Oh, meu Deus, até eu também quero, gente, mas não pode, não. Ai, ai. Bem, vamos de informação, noticiário nacional, porque já a gente sorteia aqui o nosso ganhador do Vale Compras. Então, olha, gente, tá aqui outra realidade, a gente tem que divulgar para vocês, né? E, Suzy, preço do gás de cozinha tem segundo reajuste em um mês. Olha só.
A Petrobras, gente, informou que o preço do gás de cozinha, né, popularmente o GLP, popularmente conhecido como gás de cozinha, vai ser reajustado a partir de ontem, né? Esse é o segundo aumento desde o último dia 3 de dezembro do ano passado, onde o preço do botijão teve um reajuste de 5%. O novo reajuste é de 6% e eleva o valor praticado pela Petrobras de R$ 35,98 por 13 quilos. Em nota, a empresa reiterou que desde novembro de 2019 igualou os preços de GLP para o segmento residencial e industrial comercial e que o produto é vendido pela Petrobras às distribuidoras a granel, no caso gás de cozinha. A Petrobras ainda afirmou que os preços do gás de cozinha praticados por ela têm como referência o valor de paridade de importação formado pelo valor do produto no mercado internacional, mais os custos que importadores teriam com o frete de navios, taxas portuárias e demais custos internos de transporte para cada ponto de fornecimento, também sendo influenciado pela taxa de câmbio.
Tá aí, né, gente? Aumento aí, infelizmente, do gás de cozinha novamente. Bem, 12 horas e 58 minutinhos. Pois é, cara ouvinte. Infelizmente, tem mensagem que não dá pra gente divulgar, né? Por exemplo, a Lindy tá aqui falando algumas coisas aqui. Mas não dá não, viu, Lindy? Mas eu concordo com você, é isso mesmo, né? Vou dar uma resumida no que ela falou. Ela falou algumas questões que eu vou evitar dizer aqui, vou censurar. Mas, ela disse, tivemos a oportunidade de fazer mudança nas eleições 2020. O povo não fez, agora aguente. Né?
Somos responsáveis por nossas escolhas, né?
Exato. Tudo que você falou aqui, Lindy, tudo que você falou aqui tem lógica, só que tem coisa que eu tenho que censurar, viu? Um beijo pra você, minha linda. Eu não queria censurar, não, mas não gostaria, não. Mas tem coisa que a gente evita, né? Por causa de alguns desgastes, né? Enfim. 12 horas e 59 minutos, vamos resumir aqui também mais informação aqui para os nossos ouvintes, é que a Anvisa anunciou hoje pela manhã o primeiro pedido de uso emergencial de vacina contra a Covid-19 no Brasil. No caso, é a Coronavac, desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. O protocolo online foi entregue pelo Butantan pouco antes da reunião de hoje com a agência. Após o pedido ser protocolado, oficialmente a Anvisa tem agora um prazo de 10 dias ou 10 dias corridos para analisar o processo, tá certo? E aí a gente aproveita para relembrar que na quinta-feira, se a Coronavac já tivesse obtido autorização e ao mesmo a agência reguladora estrangeira entre Estados Unidos, China, Japão e Europa, o tempo pedido de aprovação seria de 72 horas, tá? Em relação à eficácia da Coronavac, ontem o Butantan e o governo de São Paulo divulgaram os dados sobre a eficácia da Coronavac, informando que 78% em casos leves da doença e 100% contra casos graves. Tá? Então, a eficácia é considerada alta entre os especialistas e a taxa mínima exigida pela Anvisa é de 50%, seguindo as recomendações da OMS. Tá certo? Outra coisa, só relembrando, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ontem que toda a produção de vacinas contra a Covid-19 no Instituto Butantan será incorporada ao Plano Nacional de Imunização. E aí o ministro Pazuello argumentou que a pasta nunca abandonou as negociações com o Butantan para adquirir a Coronavac e que as doses foram acertadas em contrato de compra com o Instituto. Então, de acordo com o ministro da Saúde, serão 46 milhões de doses até abril e 54 milhões de doses até o final do ano. Ele também disse que o Brasil dispõe de 354 milhões de doses, a 100 milhões de doses do Butantan e mais 254 milhões de doses da Oxford AstraZeneca, tá? Essa de Oxford aí é muito esperada, viu? Principalmente muitos especialistas que aprovam muito essa vacina, tá? Bem, vamos sortear aqui o nosso ouvinte para o Vale Compras de R$100. Deixa eu dar uma olhadinha nessa lista. Vamos lá, vamos lá. Fale um número aí, por favor, Suzy, de 1 a 31.
Número 6.
Número 6. Patrícia Lima Trajano da Silva, conferindo se você não está na lista de ganhadores passados. Patrícia Lima Trajano da Silva, não está, ganhou a primeira vez. Então, parabéns a Patrícia Lima Trajano da Silva, ganhadora do Vale Compras no valor de R$100. É isso mesmo. Da loja Supermoda Marquês de Paranaguá. A partir de segunda-feira, você pode ir no horário comercial para retirar aí as suas compras, tá bom? É super moda da Marquês de Paranaguá, porque toda semana muda, é uma ou outra, tá bom, Patrícia? Vai lá na super moda da Marquês de Paranaguá e faça as suas comprichas. Oh, que maravilha, viu? Parabéns mesmo. Bem, Suzy, a gente vai finalizar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, hoje, dia 8 de janeiro de 2021. E com a fé em Deus, a partir de segunda, retornamos aí com mais uma edição do JMD. Então, a edição de hoje fica por aqui. Foi um oferecimento da rede UniFTC. É isso mesmo, na rede UniFTC. Um ano novo, um futuro novo, com 2.021 bolsas na rede UniFTC. Consulte condições. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Super Moda, 365 dias com você e te presenteando. Eu quero esse presente. Um abraço a todos, bom fim de semana, se cuidem, tá? Se Deus nos permitir, na segunda estaremos aqui, não é isso, Suzy? Boa tarde pra você, bom isso fim mesmo. De semana
obrigada,
e até lá.
Obrigada, Kátia, um ótimo final de semana pra você. Eu sigo aqui, pessoal, tá chegando o Pagode Brasil, as duas sem conexão. E vamos juntos até as 16h, eu já volto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.